quando começou a entender melhor o que, que era 42, né? E o primeiro ponto que a gente decidiu foi, cara, a gente não concorre como faculdade. Acho que a faculdade, ela tem a formação dela e tem a proposta dela. E um aluno, inclusive, como a gente estava falando aqui de outras carreiras, um advogado pode se candidatar para estudar na 42 para querer entender melhor como a tecnologia pode ajudar ele a desenvolver melhor o trabalho dele. Então, assim, a gente olha a proposta da 42, primeiro, assim, como uma proposta onde, como você citou na introdução, né, ela tem algumas características que fazem delas únicas, mas não são nem as características mais técnicas, né, que é funcionar 24 horas, não ter professor. Isso não é bem o que faz ela ser diferente. Mas eu diria que são as duas metodologias, que é o project-based learning, né, a aprendizagem baseada em projeto, e o peer-to-peer, que é o próprio aprendizado entre os pares.
Fala, galera, esse é o Decode InventosCast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar empreendedores e gestores a desbravarem o mundo da tecnologia sem aquele techniquês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? O papo de hoje vai ser bem intrigante. Eu mesmo estou muito animado para aprender com esse nosso convidado. Hoje a gente vai entender como é que funciona uma escola que ensina 100 professores. Isso mesmo, uma escola sem professores. Eles selecionam alunos pela meritocracia pura e simples, 100% gratuita e presencial, não tem aulas, mas fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem unidades espalhadas em mais de 29 cidades do mundo. Eu estou falando da 42, a renomada escola de programação criada por um bilionário francês e avalizada aí por grandes nomes do Vale do Silício, como o Evan Spiegel, o CEO do Snapchat, o Stuart Butterfield, o CEO do Slack, o Jack Dorsey, do Twitter, o pessoal do Airbnb, entre muitos e muitos outros. A promessa da 42 é preparar profissionais para o futuro do trabalho, principalmente no ramo da tecnologia. O modelo é baseado em duas metodologias principais. A primeira é o Project Based Learning, o PBL, ou PBL em português, aprendizado baseado em projetos, que estimula os alunos a aprenderem desenvolvendo projetos reais. Nada de palestras sem fim para quem não sabe onde enfiar tanta anotação e não usar mais para nada. Alô, Sidney, professor meu do segundo ano, eu lembro que eu discuti com ele sobre o ciclo de reprodução das briófitas e eu disse para ele que eu nunca mais ia usar aquele conhecimento e eu estava certo, eu nunca mais usei isso. Quem nunca lembrou de uma coisa que aprendeu na escola e nunca mais usou, né? Mas voltando aqui a 42, a segunda metodologia central é a aprendizagem em pares, o peer-to-peer learning, que permite o desenvolvimento humano, pois todos os projetos são desenvolvidos em grupo, além dos próprios alunos corrigirem uns dos trabalhos dos outros. Além do conhecimento técnico de primeiríssima, a 42 tem a característica de ser presencial e todos os trabalhos feitos em grupo, como eu acabei de dizer. Com isso, não só as hard skills que um aluno precisa desenvolver, como escrever, analisar um código, mas também as soft skills, como trabalho em grupo, resiliência, criatividade, tão importante para o futuro do trabalho. Então, é uma escola que, sem professores, desenvolve as hard skills, as competências técnicas, e as soft skills, que são as competências comportamentais, e como, né, resiliência, criatividade, que eu acabei de falar. A 42 aqui no Rio faz parte de uma rede de 29 escolas espalhadas pelo mundo, com mais de 9 mil alunos, que já criaram mais de 400 startups. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o diretor executivo da 42 Rio, o Léo Filardi. O Léo é especialista em negócios de alto impacto pela Babson College e em Design Thinking por Stanford. Ele é hiper experiente em educação empreendedora, passou pelo IBMEC, pela Endeavor, foi Country Manager da Shell Iniciativa Jovem e Head de Aceleração no Fundo de Investimentos e um dos Negócios Sociais. Inclusive, o Yunus foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, se não me engano. Como aficionado por educação e pela tecnologia a serviço dela, eu esperei ansiosamente a gravação desse episódio. Eu tenho uma admiração pessoal grande pela 42, pela sua missão, pela forma como eles planejam chegar lá. Léo, muito obrigado por ter aceitado esse convite de falar aqui no Decode. Tem algo que eu deixei de mencionar nessa introdução sobre a 42, sobre você, que você queira acrescentar?
Não, inclusive, tudo bom, gente? Inclusive, eu vou puxar muita coisa para atualizar meu currículo lá no LinkedIn, que eu acho que você descreveu tão melhor do que eu já tinha feito. É bom ter alguém de fora falando da gente às vezes.
É, eu tenho começado nos episódios com essa pergunta e tem rendido bons insights para quem ficou meio paralisado, né, com essa coisa louca toda aí do Covid. É, a gente estava até conversando aqui antes de começar o episódio sobre isso. Como é que a 42 está lidando com essa quarentena, ainda mais uma escola que tem essa coisa do presencial, né? É, como é que vocês estão fazendo no Rio e nas outras cidades?
Não, primeiro, como eu falei agora, sem brincadeira, né, Miguel? Obrigado pela oportunidade de falar aí da 42 e falar de educação, né? Que é sempre bastante importante e a gente tem aí o desafio de pensar como é que vai ser esse novo normal, né, na educação. De fato, a gente está sendo um processo de reflexão muito grande, né? É, olhando da perspectiva da 42 como operação, na verdade está tudo sendo questionado e eu acho que isso é uma das grandes características bacanas, assim, de quem opera a 42, né, de quem está aqui no back-office. Porque a gente senta, assim, na segunda-feira passada, né, dia 25, se eu não me engano, 25 de maio, a gente sentou para falar com os diretores das outras 28 escolas, para justamente fazer um acompanhamento sobre como cada um está vivendo essa situação. E derivado disso, surgiu uma próxima conversa para a gente refletir sobre tudo, desde o processo seletivo até as etapas e tudo mais. Então, acho que isso, inclusive, é uma notícia de bastidor total, né? Porque acaba que quem é o aluno, né, quem está do lado de fora, não acompanha esse processo. Então, é muito aprendizado, a gente está muito atento com o que está acontecendo no nosso entorno, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, como a gente tá no processo seletivo para formar a primeira turma, a gente tem tentado manter contato, né, com a nossa comunidade via os meios aí de redes sociais e tudo mais. A gente tem trocado muita informação com São Paulo, né, que São Paulo tinha acabado de começar a primeira turma, e já estava planejando aí as piscinas, né, que é a etapa do processo seletivo, e estamos para justamente a gente tentar alinhar, né. Fato é que não vai ter como ser como antes, né, porque, como você falou bem, a escola tem um formato presencial, e essa é uma característica que na sua introdução você colocou, que ajuda muito a desenvolver o soft skill. Então, para a gente também a gente vai precisar reaprender a fazer isso. Né? Como é que a gente consegue continuar desenvolvendo essa habilidade comportamental do aluno, porém não tão presencial como antes? Então, eu diria que é a oportunidade, né? Tem uma grande tela em branco na nossa frente para a gente sentar e refletir sobre tudo.
E as escolas ao redor de São Paulo, né, que já tinham começado, pararam? Em algum país já voltou?
Sim.
Como é que é a 42?
Hoje a gente está com a operação retomando aos poucos nas escolas da Europa, né? França, Paris foi a primeira. Na França tem, se não me engano, duas ou três unidades, mas só Paris reabriu. As outras duas estão aguardando um pouco. E Paris reabriu também, assim, são 800, mais de 800 posições, mas abriu nesse primeiro momento somente 100, principalmente para aqueles alunos que não têm computador em casa, que são que mais precisam, né, estudar, que dependem do recurso, né, da tecnologia, e com uma série de critérios de segurança, de higiene, né, de limpeza, colocando um aluno a cada duas posições, enfim, alguns cuidados, né? E é nesse momento que a gente está. A gente está recebendo essas informações para a gente avaliar, no nosso caso aqui, como que vai ser a nossa realidade quando a gente retomar, né? Então, aos poucos, as escolas dos países que já saíram dessa situação de quarentena estão retomando, né? Então, a gente está começando a aprender também a partir da experiência deles.
Aí, entrando um pouco nesse tema do mercado de trabalho de profissionais de tecnologia. No mundo, a demanda por profissionais de tecnologia é imensa, no Brasil não é diferente. E as faculdades, elas não formam profissionais, a quantidade de profissional suficiente para atender o mercado. Antes disso tudo, na primeira semana de março, a capa da Exame era a caça aos devs. Inclusive, eu até gravei um episódio sobre essa matéria aqui. E a 42 Rio está contribuindo para formar cada vez mais profissionais de tecnologia, mas mesmo com a 42 e outras iniciativas, eu acredito que isso vai continuar sendo um desafio para a gente. E um desafio que a gente precisa superar para conseguir disputar o palco mundial aí no que se refere a inovação, startups e empreendedorismo, né? Por que você acha que é tão difícil formar programadores e por que a gente tem talvez uma dificuldade maior aqui no Brasil?
É, eu antes de responder, eu vou pontuar que o meu único background de programação foi que eu fiz Basic COBOL lá na década de 80, talvez. Então, assim, eu não sou da área de tecnologia, mas como educador eu tenho um olhar que a primeira reflexão que eu acho que a gente tem que fazer é entender que as necessidades do mercado, elas vêm em diferentes níveis. O que eu quero dizer com isso? Quando você bota na pergunta, por que é difícil formar programador, quem ouve fica achando que todo mundo é programador, né? E aí a gente sabe muito bem que dentro dessa categoria programador tem diversos níveis. Então, eu acho que a gente está passando por uma curva de aprendizado que, na verdade, as empresas, esse ecossistema como um todo, né? As empresas, a academia, né? A universidade, os cursos e todas as outras iniciativas de formação e os próprios profissionais começam a entender o seguinte, que eu não posso mais me apresentar somente como programador. Eu como profissional, ou a empresa não precisa somente de um programador, ela precisa de uma solução para um desafio que ela tem, é o conceito do job to be done, né, do Clayton Christensen, né? Eu preciso entender, eu como empresa, eu preciso entender o que eu quero resolver para que depois, quando eu vá fazer um hunting, né, vá atrás de contratar uma mão de obra, eu vá contratar o cara específico, porque o que acontece muito é o que a gente vê, que é um turnover altíssimo, né, quem está empregado troca de um lado para outro, essa é uma reclamação constante que a gente do lado da 42 ouve por parte das empresas.
É, uma das carreiras que mais tem turnover é a carreira de programador, né?
Pois é, e assim, a oportunidade que eu tive de falar com os candidatos da 42 foi... Para de dizer que você sabe Python ou sabe a linguagem específica. Você tem que dizer o seguinte, com esse conhecimento que eu tenho, o que, que eu sou capaz de fazer? Porque assim a empresa vai dizer para mim, poxa, legal. Porque também, por outro lado, a empresa tem uma dificuldade que é natural, né? A gente está vivendo essa transição do analógico para o digital, né? Assim, o mundo digital é um mundo muito novo. É um mundo da geração ali do final da década de 90, quiçá, né, talvez vamos arredondar para de 2000 em diante. E as empresas que estão aí no Brasil são empresas que já têm muito tempo, né, fora as startups que já nascem digitais, mas as grandes empresas, elas têm ainda um quê de análogo, né, de analogia, de ser analógico, desculpa. Então, esse choque cultural, precisa haver uma linguagem de programação que seja comum, que traduza o que eu sei programar em C, para a empresa, que ela entende o seguinte, cara, eu estou precisando de alguém porque nesse boom da quarentena agora eu preciso fazer uma mudança para o digital. É o máximo que alguns gestores de empresas alcançam. Então, assim, o que é transformar para o digital? É criar um e-commerce? E aí por aí vai. Então, na verdade, não é uma mudança que vem de um lado ou de outro. Eu acho que cada um tem que olhar, entendendo, cada ator desse ecossistema tem que olhar e entendendo o seguinte... Eu, na universidade, eu tenho que encontrar formas de remodelar a forma como eu educo, né? Essa semana eu vi um vídeo muito curto de uma entrevista da CNN lá dos Estados Unidos com um professor de marketing da Universidade de Nova York. E ele estava dizendo uma história, né, entre aspas, que eu conto há muito tempo, que é sobre a carreira do educador, né? As universidades e por aí vai. A gente vê muito pouca mudança, a gente vê mudança em diversas profissões, mas uma das profissões que mudou menos é a profissão do professor e, por assim dizer, também o espaço acadêmico, né, como um todo. E eu acho que se tem algum segmento da economia que está sendo mais impactado por isso agora, é a educação. Não vou desmerecer o trabalho de quem está, por exemplo, na área da saúde, mas a gente sabe que a tecnologia para a área da saúde ela já vinha evoluindo muito rapidamente.
Tem até aquela analogia, né? A foto da sala de cirurgia há 50 anos atrás e a foto hoje, né? Em comparação à foto da sala de aula há 50 anos atrás, que é exatamente a mesma coisa que é hoje.
Você até foi legal, né? Eu diria 100 anos atrás, né? Porque essa é a dificuldade. Por outro lado, você vai olhar o preço de um curso por exemplo, para quem tem a possibilidade de pagar, é um valor absurdo, né? Você paga um valor absurdo na expectativa de ter uma educação que você sabe que, eventualmente, quando você chegar ao mercado, eu não estou nem falando da área dos programadores, né, da nossa área de tecnologia, mas numa formação em geral, é uma covardia que faz com o ser humano, né? Eu gero uma expectativa de 3, 4 anos para um aluno e digo o seguinte: olha, eu estou te preparando para o mercado. Quando o cara chega no mercado, ele vê que ele tem um déficit de conhecimento que, cara, aí ele vai ter que correr atrás por conta própria, vai ter que se virar. Então, assim, a dificuldade não é só em formar programadores, eu acho que a dificuldade é num contexto geral, mas eu diria que é uma curva de aprendizado. A gente agora está aprendendo, está tendo que aprender por força do meio, né? Ou seja, da situação que a gente está vivendo. E assim, quem conseguir, e quem já conseguiu, né? Mas quem conseguir mais agilidade nessa adaptação, vai com certeza sair na frente.
É isso que você está falando, é muito, muito legal. Inclusive, um dos objetivos aqui do podcast tem a ver com isso. Eu não acho que o maior problema seja, como você está falando aí, a formação de programadores, mas eu acho que é a capacidade das outras profissões lidarem melhor com a tecnologia, né? Inclusive, eu venho atuando muito nesse sentido, né? Tentando desmistificar conceitos de tecnologia, fazendo com que pessoas que são de negócio, de marketing, são advogados, são médicos, são contadores, que eles consigam lidar melhor com os profissionais de tecnologia, não dependam tanto dos profissionais de tecnologia na hora de especificar um projeto, de fazer a gestão do time, de saber escolher quem que ele tem que chamar para trabalhar com ele, né? Então eu concordo com você que não é o principal problema a formação de programadores, né? Mas também tem uma questão do próprio desenvolvimento da visão sistêmica nas outras áreas, né? E o conhecimento.
Miguel, se você me permite, se a gente continuar com essa questão, a gente simplifica o problema e não resolve ele, porque aí a solução então vai ser o seguinte: vamos criar mais cursos e universidades para formar mais programadores. E a gente sabe que não é isso, né?
Exatamente. Eu acho que é até o contrário. Eu acho que e tem muitos colegas, né? Eu sou formado, né, em engenharia de computação. E muitos colegas meus, eles acreditam que o futuro todo mundo vai ser programador, né? E não é essa a minha visão, né? Eu acho que no futuro todos vão conhecer mais sobre desenvolvimento de software, mas não serão programadores. O médico vai continuar sendo médico, mas é um médico que vai saber usar a inteligência artificial para pensar na melhor diagnóstico para o seu paciente, entende? Ele não vai se tornar um programador.
Se você me permite, né, vou falar da sua profissão, mas se você entender programação como uma linguagem, você uma vez na vida precisou aprender inglês, né? E hoje em dia, as pessoas, se você sabe falar inglês, você fala na hora. Não tem, né, aquela brincadeira do Joel Santana, né? Não vai mandar um inglês mequetrefe. Se você sabe, você manda. E se a gente entende que programar é uma linguagem, é a mesma coisa, né? Assim, as profissões vão aprender, vão ter que aprender essa linguagem. Vão ter que aprender a conversar nessa linguagem, né?
Exatamente. Mas não necessariamente o cara vai ser o especialista que vai ter que codificar, né?
Concordo perfeitamente.
E aí, até pegando ali o gancho que a gente estava falando da matéria da Exame, tá pipocando aí, toda semana eu sou impactado por algum anúncio desses bootcamps, né, curso de programação. Tem até algumas coisas meio ridículas, tipo, aprenda a programar em 24 horas, mas não vou nem chegar nesse ponto. Quais são as principais diferenças da experiência, né, de um aluno em aprender programação na 42, numa faculdade ou nesses bootcamps mais comerciais?
A gente, quando começou a entender melhor o que era 42, né, e o primeiro ponto que a gente decidiu foi, cara, a gente não concorre como faculdade. Acho que a faculdade, ela tem a formação dela e tem a proposta dela. E um aluno, inclusive, como a gente estava falando aqui de outras carreiras, um advogado pode se candidatar para estudar na 42 para querer entender melhor como a tecnologia pode ajudar ele a desenvolver melhor o trabalho dele. Então, assim, a gente olha a proposta da 42, primeiro assim, como uma proposta onde, como você citou na introdução, né, ela tem algumas características que fazem delas únicas, mas não são nem as características mais técnicas, né, que é funcionar 24 horas, não ter professor, isso não é bem o que faz ela ser diferente. Mas eu diria que são as duas metodologias, que é o Project-Based Learning, né, a aprendizagem baseada em projeto, e o Peer-to-Peer, que é o próprio o aprendizado entre os pares, né? Então essa eu diria que é a primeira característica que faz da 42 ser diferente, assim, naturalmente da faculdade. O fato de não ter aula e não ter professor já e ela ser 24/7 já dá para ver que é uma dificuldade, mas eu indo para a metodologia, né, que é o que eu gosto de debater bastante, porque é aqui que a gente vê a diferença mesmo entre um e outro. Um bootcamp, eu acho que ele tem o seu valor, por exemplo, para aqueles profissionais que querem, que a gente está vivendo agora uma realidade que é infelizmente triste, né? A gente está vendo muita gente desempregada. Eu estava tentando atualizar a estatística de desemprego, está na casa ali de 12%, segundo o IBGE, dados de abril.
No Vale do Silício está em 12%, eu vi uma matéria hoje.
Eu estou falando de Brasil, que já não estava baixo, e aí você está falando já do Vale do Silício também. Então, assim, a gente tem muito profissional que, pós-pandemia, no novo normal, vai procurar alternativas, vai ter que se virar, é que já está se virando. E aí, talvez, um bootcamp ou um curso desses rápido possa ser interessante para o cara entender, será que esse negócio de tecnologia é para mim? Para quem nunca viu, né? E eu acho que tem a sua proposta de valor, uma vez que dá aquela, talvez, aquele choque de realidade para o cara perceber se é para ele ou não. Acaba funcionando como um filtro. Eu acho assim, se alguém pensou, você citou o modelo de 24 horas, eu também não vou ficar nele, mas se alguém pensou em criar um modelo onde em 4 meses você consegue desenvolver alguma coisa, digamos que partindo do princípio que está trabalhando de forma séria, o meu papel é olhar e tentar entender, cara, como é que esse cara contribui para mim? Porque no futuro, o cara que passou por um bootcamp ou por um programa como esse pode olhar na 42 a formação dele. Em termos de formação, aí tem uma outra característica. A 42, a formação completa dela, leva de 3 a 5 anos. Por quê? Porque aí vem a segunda característica dela que eu acho que é relevante, que é justamente trabalhar o soft skill. Você não muda comportamento em uma semana, você não muda comportamento em 4 meses, 6 meses, você leva muito tempo para mudar comportamento. E quando a gente fala comportamento, e aí é um outro ponto importante que eu gosto de dizer, e fica uma dica para quem está querendo contratar mão de obra, não contrata para o que você está precisando agora, porque daqui a um ano você vai estar contratando de novo e demitindo esse cara, porque o cara que você contratou já não serve mais. Contrata você como empresa, tem que saber o que você quer com a tecnologia para o seu futuro. Qual é o teu futuro do teu negócio, do teu mercado? Para você contratar o cara que vai estar lá, não o cara que está aqui agora. E aí você vai atrás de conhecimento, vai treinar ele, né? Vai lá, senta com a gente da 42, vai numa faculdade, vai encontrar um bootcamp, vai fazer encontra o teu modelo para você ir atualizando esse teu profissional de tecnologia para o que está surgindo, né, no futuro dela, do teu mercado. Então, assim, o nosso olhar como 42 é esse. Eu não estou olhando agora. A vantagem da 42, por a gente ser uma rede, está em 29, aí essa é a terceira característica que eu acho que é rica dela. Se, digamos que nesse mundo novo normal, surja uma nova tecnologia, uma nova linguagem, uma nova ferramenta, enfim, a gente, por estar conectado em rede, né, a gente consegue rapidamente atualizar o nosso currículo. Então, nesses 3 a 5 anos de formação, o aluno vai estar constantemente tendo acesso ao que há de mais atual em conhecimento para a área de tecnologia. E isso a gente garante, porque aí volta mais uma informação de bastidores, né? A gente se reúne semestralmente, anualmente, para revisar o nosso currículo. Já houve uma atualização do currículo de um ano para cá, onde a gente viu que precisava mexer um pouco. E hoje, como formação, a 42 tem 21 áreas de conhecimento. Mas nada impede de que ano que vem sejam 25, porque surgiram coisas novas. Então, assim, eu diria que a 42 ela tem algumas características que a tornam únicas, e as três que eu citei aqui, né, a metodologia, o soft skill e o conteúdo, que talvez façam a grande diferença.
E esse, pegando então esses pilares, né? Esse modelo peer-to-peer, ele mimetiza um pouco a experiência de um programador sênior, né, na forma como ele resolve os problemas. Na prática, quando um programador não sabe alguma coisa, Quanto melhor for o programador, mais ele vai ter a capacidade de pesquisar e conversar com outros programadores para encontrar a resposta, em geral, escrita por um outro programador. Não é à toa que o Stack Overflow talvez seja o principal local de consulta, né, dos programadores sêniores. Mas como é que no caso de um aluno que não é sênior ainda, né, que está aprendendo com um outro que ainda não sabe nada, como é que um aluno que não sabe nada ou sabe muito pouco pode ensinar o outro?
Legal, boa pergunta. E essa pergunta é um pouco da nossa realidade assim também. Eu digo que quando você usa a metodologia baseada em projeto, né, você naturalmente, quando um projeto ele surge, porque tem um desafio, uma demanda, um problema. E o aluno, quando ele entra no primeiro dia de aula, é curioso porque ele entra numa sala que tem um monte de computador, ele escolhe o computador dele, ele faz o login e ele acessa lá a intranet dele lá e acessa a galáxia, né, a famosa galáxia, e ele clica lá no único projeto que está liberado para ele. E ele vai ter que se virar, né, que é um dos primeiros projetos, que é montar uma biblioteca lá para ele de programação, né, dos códigos dele. Ele vai olhar para o lado... você sabe o que é isso? Não sei. Vai olhar para o outro lado, vai perguntar para o coleguinha do lado, sabe o que é? Não sei. E aí, assim, cara, ele vai ter que correr atrás. Então, assim, nós, inclusive, é curioso, porque nós, da administração, né, por assim dizer, a gente não pode ir lá ajudar. Porque, ao contrário do ajudar, a gente está atrapalhando, né? A curva de aprendizado dele já começa no primeiro dia. Mas aí, indo um pouco além, realmente o modelo peer-to-peer ele é muito novo para quem ouve pela primeira vez, parece estranho, né? Como é que um cara no mesmo nível vai corrigir outro cara no mesmo nível? Quando a gente tem um momento de avaliação, que é um momento em que, por exemplo, uma determinada tarefa que tinha que ser feita em uma semana, o aluno conclui essa tarefa, ele vai enviar a tarefa por dentro da plataforma, é tudo online, né? Então, assim, ele vai enviar a tarefa lá por dentro da plataforma, o time dele, né? Vou dar dois passos atrás. Quando ele vai, o segundo projeto já é em grupo, o primeiro é individual, o segundo já é em grupo. A plataforma seleciona os teus pares, né? Então, ele diz o seguinte, ó, você clica ali, a plataforma sabe quais os outros alunos também estão ali, naquele projeto. Quando você clica em entrar, começar... A plataforma indica, ó, você vai falar com o Joãozinho, com o Pedrinho. Aí você tem que, dentro da própria intranet, pesquisar o nome do Joãozinho, do Pedrinho, encontrar o telefone deles, o e-mail, sei lá o que for, mandar um WhatsApp, entrar em contato com eles para falar com eles. Então, assim, não só para ele estudar, né, mas para ele se virar. Ele tem que ir atrás, né? E aí ele senta com esses dois outros colegas e toca o barco. Entregaram. Eles precisam, aí é um outro critério pelo qual os alunos são avaliados, né? Eu, como aluno, tenho que ir no calendário dessa plataforma e indicar, olha só, a minha janela para correção na semana que vem é segunda de 2 às 6, quarta de 9 às 11, quinta, tal. Eu abro uma série de janelas na agenda para que quem tiver precisando de correção, book lá, crie lá, né, reserve lá um horário na agenda. Ao reservar o horário, eu, como avaliador, recebo a notificação e o grupo também recebe a notificação. Eu, como avaliador, vou receber um checklist. Um checklist do que tem que ser avaliado ali, né? Então, assim, eu não vou avaliar do nada, né? Eu vou ter algumas perguntas, eu vou ter alguns critérios, aí eu vou começar a olhar como e o que foi feito, né? Como aquele código foi escrito e o que sai resultado daquilo ali. Então, assim, pode ser que o grupo não tenha entregue o resultado, o projeto como um todo, não tem problema. A parte que entregou vai ser avaliada. E é importante isso, porque às vezes a gente fica com aquela sensação do tudo ou nada, né? Se eu não concluir no prazo, não serve. Para a gente, não. A gente quer ver. Porque é nessa hora que eu vou ver o seguinte, aonde está a real dificuldade daquele aluno? Por que, se o prazo era uma semana, ele não conseguiu concluir, sendo que 80%, 90% dos alunos concluíram? Então, assim, com esse checklist, o aluno avalia desde, naturalmente, né, a qualidade do código, pergunta, e é um debate mesmo, uma conversa, um diálogo entre as duas partes. Ao final...
O avaliador, ele é um aluno também, então?
Ele é um aluno que está no mesmo nível dos outros.
E ele tem uma orientação sobre como ele deve avaliar.
Isso. Só que ele também está aprendendo, né? Que ao avaliar alguém, ele também está aprendendo o que é importante avaliar naquele código. Sendo que ele já enviou o código dele, sendo que ele já enviou a tarefa dele, ou seja, ele não vai poder voltar e refazer a dele. Então tem essas coisas também que a gente tenta cuidar, né, para não se perder ao longo da jornada.
E tem nota, reprovação?
É, não é uma nota, mas é uma fase de um jogo. Se você não atingiu um determinado nível, você não passa de fase, você tem que voltar e fazer a fase de novo. Então são 21 fases, né, os 3 a 5 anos ali, e ele vai andando de acordo com as etapas de cada fase. Então, assim, naturalmente as fases vão ficando mais complexas à medida que ele vai evoluindo. E cada fase também é interessante. Não sei se eu estou queimando algum conteúdo mais para frente, mas cada fase tem uma... Ele ganha um XP, né? Ganha experiência, né? Porque o jogo é um jogo, né? Todo gamificado a 42. E essa XP, ela vai para um mapa que quando o aluno, por exemplo, vou procurar um emprego, né? Quero trabalhar, ou é convidado por uma das empresas que são as patrocinadoras lá da 42 a fazer uma entrevista. Como é que esse aluno ele mostra o currículo, entre aspas, dele? Né? É através dessa XP. Então, de acordo com as trilhas que ele... se ele foi para a trilha de inteligência artificial ou de data analytics, ou, enfim, o caminho que ele for, esse mapa, que é uma grande teia de aranha, né, vai mostrar... Onde ele tem mais, literalmente, experiência, conhecimento, né? Que, inclusive, pelo qual ele pode ser avaliado. Então, se a empresa resolver fazer, olha, tem um desafio aqui para você, vamos aqui trabalhar num código, vamos aqui trabalhar num... a empresa vai saber o que pedir, né, para aquele candidato. Então, essa XP ajuda ele, naturalmente, né? Quanto mais XP, melhor. Mas também, durante a jornada, desculpa, mas também ajuda no final, quando ele for apresentar lá aplicar para alguma vaga em alguma empresa.
E aí, do ponto de vista da gestão, eu já dei aula em ensino fundamental, no ensino médio, em graduação, e era sempre uma coisa meio caótica a forma como os professores eram administrados, né? As reuniões, conselho de classe, um falatório danado. Como é que é fazer a gestão de uma escola sem professores? É mais fácil, é mais difícil? E qual é o maior desafio de vocês?
Eu diria que... esse modelo de gestão permite a gente prestar atenção aonde a gente acha que realmente faz sentido, que é o aluno, no desenvolvimento do aluno. O time da 42, os times em geral não são times grandes, né, das 42, depende muito da quantidade de alunos que você tem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, são 1.000 posições, na Paris são 880. Então, quanto mais aluno, naturalmente mais gente você precisa, né, para gerir o espaço. Muita gente de facilities, mas do time que toca mesmo a operação, a gente consegue focar no aluno, e o desafio passa a ser entender e atender as demandas que eles têm, porque como a gente não olha só para o lado técnico, a gente também olha muito para o lado humano, então tem as dores e dilemas de todos os alunos, né? Eu compro uma bicicleta, é o caso, vou estudar essa linha aqui, vou fazer aquilo, vou pausar, vou precisar parar. Então, assim, todas essas questões mais humanas do processo, a gente procura dar mais atenção. A gente tem um time, né, voltado para a pedagogia, que é basicamente olhar isso, assim, cara, tem esse outro curso aqui que eu vi, eu posso fazer, eu quero essa formação, eu quero conversar com essa empresa aqui, um preparatório, de repente, que eu vou para uma entrevista, algumas coisas assim. Então a gente consegue fazer isso, e entendendo que a gente tem uma diversidade muito grande, né, como você falou lá na introdução, a 42 ela é gratuita para qualquer um acima de 18 anos, e o processo seletivo é meritocrático, né? Ou seja, a gente não... porque é todo online, a gente não privilegia ninguém. Então a gente, por conta dessa diversidade, precisa dar muita atenção para isso. Né, para todos os alunos que vão estar ali, que não são nivelados por uma mensalidade ou não são nivelados por alguma outra estatística. Né? Então, assim, é sempre uma grande novidade quando a gente abre uma nova chamada, porque a gente vê muito... Nessa primeira turma, a gente tem um grupo bastante heterogêneo, né? Uma faixa etária que vai de 25 a 45, 50 anos. Então a gente vê que tem um range muito grande, com necessidades diferentes, olhares e demandas. E aí esse é o nosso cuidado que a gente tem que dar mais atenção.
E falando do outro pilar, né? A gente falou do peer-to-peer e do project-based learning, ou PBL, ou aprendizado baseado em projeto. E aí, para quem está ouvindo a gente aqui, pode ficar parecendo um termo assim técnico ou tecnológico, ainda mais que você tenha, botar em sigla, né? Que a gente adora botar tudo em sigla, mas assim, não é uma coisa só aplicável à tecnologia, né? Acho que é pelo contrário até. O aprendizado baseado em projeto, ele pode ser um ótimo formato para adquirir várias habilidades, né? Não só programação, tecnologia. Quais são os principais benefícios desse formato, né, de aprendizagem baseada em projetos para os programadores que se formam na 42 e como é que você imagina usar esse formato para aprender outras coisas também?
Eu acho que a riqueza do formato é a possibilidade de você estar desde o primeiro momento trabalhando com algo que pode até não ser real, né? Pode até não ser um problema real, um projeto real, pode ser mesmo que fictício, mas é algo que você aprende fazendo, né? O learning by doing, né? Ou seja, outra palavra que é usada também, né? Ou seja, aquele momento que você vai aprender. E no caso da 42, como né, o aprendizado é em grupo sempre, a troca de experiências é muito rica. Então você aprende embalado, né? Você aprende a liderar time, você aprende a organizar tempo, você aprende a fazer uma gestão de um projeto como um todo, porque tem o cronograma, o fluxograma, o passo a passo. Então, você está, ao resolver um projeto, tem uma série de outras habilidades que você está aprendendo que estão embutidas naquele processo. E você falou muito bem, na verdade, essa metodologia ela é muito antiga, ela é muito adotada na Europa, né? Como a 42 ela vem de lá, faz todo sentido usar essa metodologia, ela não surge, né? E eu gosto de dizer porque isso porque pode parecer que não, a 42 ela é nova, ela criou uma metodologia do nada, não, a gente se apropria do que está aí, né, e a gente traz para a nossa realidade. Mas, por exemplo, quem não necessariamente, mas quem está montando uma empresa, ou se você está trabalhando numa empresa em qualquer área, em qualquer que não necessariamente tecnologia, você tem diversos projetos, as empresas têm diversos projetos para executar. As escolas têm diversos projetos, uma feira de ciências numa escola é um projeto. Né? Ou seja, e acaba que tem muita criança que se interessa porque está metendo a mão na massa organizando uma feira de ciências. Né? Talvez mais até do que estando numa aula com uma carga teórica pesada. Então, a vantagem é essa, é você entender que cada ser humano tem uma unidade de forma uma unidade de conhecimento, né? De forma de adquirir conhecimento, um ritmo, né? E naturalmente não dá para deixar solto, mas você balizando ali, olha, tem uma semana para entregar e a gente quer analisar isso e isso. Você definir os balizadores, a forma como isso vai andar é única. E a gente vê muito isso na 42, né? Nessa avaliação, como a gente falou agora há pouco do peer-to-peer, uma das perguntas que a gente faz é, e aí, como que foi a jornada?
Talvez esse método funcione bem, né, para a tecnologia, porque a tecnologia, por definição, é algo muito muito prático, né? Então é difícil você ficar só na teoria, né? Você, quando começa a aprender a programar, você naturalmente quer criar alguma coisa, né?
É verdade, é verdade. Então acho que aí faz mais sentido, mas se, por exemplo, em aulas, né, que eu dei em disciplinas que não eram tão práticas assim, tinha que ter eu sempre combinava assim, um elemento teórico antes da prática do projeto. Então, sei lá, a aula era 24 horas, ou eram 6 meses, eu sempre falava, galera, vamos para vocês entenderem a próxima etapa ou como usar essa ferramenta, deixa eu explicar. Olha como é que ela se encaixa no contexto maior. Tá, entendeu? Fez sentido? Fez. Agora vamos para a prática. Mete a mão na massa, tira a dúvida, executando. E aí a curva de aprendizado fatalmente acaba sendo mais rápida. Né?
Inclusive, eu acho que tem, não estou lembrando o nome agora, acho que é a Escola da Ponte, tem escola de ensino fundamental que é 100% baseada em projeto, né?
Sim. Existem já algumas escolas que adotam essa metodologia. Ela não é unânime, né? Assim, como todas, mas eu acho que...
É difícil medir, né? É recente.
É, com certeza.
Mas é só para reforçar o ponto que não é uma coisa assim, que foi inventada pela 42, né? Foi...
Sim. Isso é que eu gosto sempre de reforçar. Diversas escolas europeias, né? E inclusive a Finlândia, né? Que é um dos modelos de educação de sucesso no mundo inteiro, ela já adota essa aprendizagem baseada em projeto há muito tempo, né? Então, não é novo.
Legal. E agora falando do ponto de vista do mercado, né, das empresas que querem contratar profissionais de tecnologia. Qual é a vantagem de contratar um cara formado na 42 em comparação com um formado em outras instituições ou num formato mais tradicional?
Assim, a gente já falou de algumas vezes do soft skill, né? Ou seja, o fato do aluno da 42 vir com essa habilidade permite com que a empresa olhe para ele como um talento para assumir posições de liderança dentro da empresa. Que a gente sabe também que essa é uma das críticas que as empresas fazem ao perfil, às vezes, do candidato que eles contratam. Né? E aí, por conta dessa questão deles também se trabalharem sempre em grupo, essa habilidade mais de comunicação, ou seja, eles acabam não, apesar de trabalhar sozinho, né, mas a interação humana para eles não é algo tão complexo. Então, isso ajuda muito. Mas eu diria que a maior vantagem é essa deles irem atrás do aprendizado. A empresa vai poder lançar desafio que o aluno vai, aquele candidato, assim, aluno da 42, ele vai correr atrás, vai dar um jeito. E aí ele vai dentro dos recursos que ele tem ao alcance dele, ele vai encontrar a solução mais próxima que tem. Mas eu acho que essa, talvez, para a empresa, olhando como lado da empresa, é essa, né? É um cara que já vem, mesmo júnior, né? Como você mesmo citou, a diferença entre um sênior que já talvez por conta da carreira desenvolveu essa habilidade, né? Mesmo júnior, ele já vem com isso no pacote, né? Essa habilidade dele, não sei, eu vou atrás. Eu falo isso por experiência própria. No meu time tem dois alunos da 42, que essa é uma das regras que a 42 pede para que a gente tenha no time pessoas que passaram ou são ainda alunos da 42. E é incrível, né? Porque a gente faz uma reunião numa segunda-feira para fazer um alinhamento ali do time e fala assim: galera, job da semana, vamos lá. A tua expectativa no geral é, cara, sei lá, tem um PPT arrumado. Não, você já tem um MVP ali, já tem um protótipozinho, um desenho, alguma coisa, você fala assim: caramba. Então, você vê nitidamente que, mesmo não sendo uma skill que ele tinha, ele foi atrás, se virou e usou os recursos. Então, essa é uma outra vantagem. A vantagem de um aluno da 42, você contratar, e como você também citou na introdução, nós fazemos parte de uma rede de 29 escolas com mais de 9 mil alunos. Esse aluno, ele vai acessar a intranet e vai usar a intranet como um recurso para ele. Ele vai perguntar para qualquer um do mundo, da rede. Ou a intranet ou o Slack, né, que é o que a gente usa muito. Vai falar assim: galera, estou com um desafio aqui, como é que faz? Ou vai usar a rede dele própria, mas que ele desenvolveu ao longo do tempo que ele está lá estudando. Então, assim, eu acho que tem ganhos que são ganhos muito práticos, mas que são perceptíveis logo de cara.
Muito bom. Eu tenho uma pergunta que é um pouco polêmica, talvez, até baseada na minha... um dilema que eu vivo, né, constantemente. Eu trabalho muito com a formação também de profissionais de tecnologia. Mais recentemente tenho trabalhado com a formação de profissionais que não são de tecnologia para fazer com que eles lidem melhor com a tecnologia. Mas quando eu trabalho transformando um programador júnior num programador sênior, né, tentando fazer isso o mais rápido possível, uma das coisas que começou a acontecer nos últimos anos é que esses caras que passaram pelo meu filtro, digamos assim, resolveram trabalhar para empresas fora do Brasil, né, porque queriam sair do Brasil ou porque realmente elas pagam melhor. Acho que a 42 acaba trazendo um pouco esse dilema, porque vocês, de uma certa forma, funcionam como uma espécie de filtro, né, que pega os melhores talentos, né, ou seja, as pessoas que têm a capacidade de aprender mais rápido, e dá para meio que de mão beijada para quem está fora do Brasil, essas pessoas, e elas eventualmente vão sair daqui, né? Como é que é esse dilema para vocês? Isso é uma coisa importante ou é uma coisa assim que... Não, na verdade a gente está dando uma oportunidade que o cara não teria e...
Não, eu não vou dizer que não é importante, isso é altamente importante para a gente. A escolha inicial da gente ficar no Rio de Janeiro foi muito em função do meio, né? O Rio de Janeiro, quem é carioca sabe muito bem o que a gente tem vivido nos últimos anos e assim, o resgate da cidade, para quem está aqui, né, acaba sendo uma questão de honra, por assim dizer. Então, assim, Desde o primeiro momento que eu tenho contato com os candidatos, eu deixo claro, eu falo, olha, você vai ter ferramentas digitais para você resolver, que, e com a liberdade, né, que você tem do conhecimento que você está adquirindo, para resolver o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Mas eu vou te ser sincero, assim, eu gostaria muito que você ficasse aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu não posso impedir uma pessoa de ir para fora ou se a sua oportunidade surgir. O que a gente tem feito de forma prática é olhar para o nosso meio onde a gente está, né? A gente está hoje dentro da fábrica de startups, né? Que é um ecossistema, um dos maiores ecossistemas, se não o maior, de inovação, de aceleração corporativa do Brasil, né? Então a gente está no Rio, mas se Deus quiser em breve crescendo. Então, assim, o fato de a gente estar ali, a gente já não está mais ilhado ou sozinho. A gente está dentro de um ambiente que permite ao aluno a criar interações e aumentar o interesse dele em estar dialogando com empresas que estão no Rio. Não bastasse isso, a gente tem buscado muito, e aí já fica aqui a dica para quem se interessar, a gente tem buscado parcerias com instituições e empresas que tenham interesse no Rio de Janeiro, porque o que a gente quer é fortalecer o nosso local, né, o nosso ambiente. Então, a gente está no Porto, né, o Porto ali, a região do Porto, ela foi resgatada, né, recentemente, mas tá sofrendo um novo resgate, muitas empresas estão indo para lá, então a gente tem buscado estar próximo dessas empresas para que para criar essa dinâmica mais local. Então, eu acho que a gente está aberto a sugestões, isso é fato. Eu concordo com você que isso é cultural mesmo. Essa tua pergunta me fez lembrar meus tempos de aula no IBMEC, quando a gente lá conversava com... Vinha um aluno e falava assim, surgiu a oportunidade de eu estudar lá fora, fazer um curso lá fora. O que você acha? Devo ir? A gente falava assim, cara, vai, aprende e volta para ajudar a resolver os nossos problemas, porque lá ele já tem gente para caramba, gente boa para caramba para resolver os problemas dele. Agora aqui não, aqui a gente precisa de gente boa. Então vem para cá com o teu know-how, com o teu capital intelectual e ajuda a gente a resolver os nossos problemas aqui. Vamos se juntar. Então, assim, é um pouco dessa cultura que a gente tenta, vai trabalhar constantemente para implementar, né? Como que eu aumento a aderência dos alunos da 42 a 42? Então, assim, ele, tudo bem, vou para São Paulo, vou trabalhar em São Paulo, tá no jogo, tá aqui, beleza. Então, assim, como é que a gente mantém isso? Porque também a 42 permite isso, né? Permite que alunos de fora venham para cá. E, curiosamente, tem muita gente interessada em vir para cá. A gente sempre recebe, conversando com os outros líderes das outras unidades, perguntas assim, quando é que vocês vão abrir aí? Que eu tenho uns alunos que já andam perguntando do Rio de Janeiro. Naturalmente, olha o Rio de Janeiro pelo cenário, né, natural que é, mas quando tem contato com a gente, vê o tamanho das oportunidades. Então, a gente também trabalha para vender bem, né, isso aqui. Então, acho que mas certamente é um cuidado que a gente tem, que tá nas nossas cabeças, né, de como criar mais aderência para que eles vejam valor, os alunos vejam valor em continuar aqui com a gente.
Muito legal. E, bom, como a gente estava falando, eu sou programador de formação, né? Eu trabalhei muitos anos escrevendo código, depois liderando o time de tecnologia, e faz alguns anos que eu sou muito mais um empresário, ou palavra que o pessoal gosta de dizer, empreendedor, do que propriamente um programador, né, que senta e escreve código. E eu acabei me dedicando nos últimos anos a ajudar outros empreendedores que não têm background técnico, né, em tecnologia, a criar produtos digitais e montar times de tecnologia. E eu vejo, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil isso tem acontecido também, essa tendência do non-tech founder, né, que é o fundador de uma startup que não é formado em tecnologia. E aí, desde o avanço das plataformas de low-code, né, que são plataformas onde você consegue criar produto digital sem ter que codificar, eu vejo cada vez mais as pessoas se estagnando menos por não saber escrever código do que antes. Só que em algum momento, mesmo que você consiga fazer um produto, um protótipo, né, sem escrever código, você vai precisar recrutar programador, lidar com a tecnologia mais intimamente, fazer a gestão desse programador, definir estratégia, diretriz, mesmo que você não saiba programar. Então eu queria te perguntar, o que você acha que é essencial para um profissional que não é programador e não quer ser um programador, mas quer montar uma empresa de tecnologia ou quer liderar um projeto de tecnologia, o que ele precisa saber sobre tecnologia para conseguir ter sucesso?
Eu acho que ele tem que ele tem que saber tudo, ele tem que saber muito sobre a tecnologia que ele quer incorporar. Né? Então, assim, a gente está vivendo isso agora. Né? Essa semana eu conversei com uma empresa que ele falou, olha, eu era 100% analógico e estou me digitalizando à força. E aí o primeiro passo que ele foi entender foi esse varejo online, né? O e-commerce e coisa e tal. Então, assim, você tem que estudar muito bem. Eu não diria que aprender a programar é fundamental. Eu acho que o aprender a programar é importante, como a gente falou agora há pouco, é uma linguagem, então tem o básico do básico ali para você, mas se você não vai meter a mão na massa, e tempo é uma variável que para você é importante, estuda a tecnologia que você quer implementar, estuda o conhecimento que você quer, vai precisar buscar. Então, se eu vou precisar falar de machine learning, se eu quero no futuro, ou se o segmento, naturalmente tem que conhecer onde você está, né? Como é que está esse mercado, para onde ele está evoluindo, mas se eu quero saber sobre ou machine learning, ou inteligência artificial, ou qualquer coisa, ou internet das coisas, eu tenho que ler, consumir bastante isso. Naturalmente, para quando você sentar, e aí volta a uma das respostas que eu falei lá no início, é para que você, ao contratar, aquele candidato não fale, ó, eu tenho sem linguagem isso, linguagem aquilo outro. Simplesmente isso, mas você contrata dizendo o seguinte, cara, eu preciso para isso, porque eu vejo isso no meu, o futuro da empresa está nesse lugar, com esse tipo de tamanho, com esse tipo de tecnologia que a gente vai estar usando. Então eu acho que é fundamental aprender a tecnologia, não é aprender tecnologia somente, né? Mas é aprender o que você quer para o futuro da tua empresa e estudar aquilo, assim, não tem jeito, porque não, quase os caminhos, porque é o mínimo que você vai conseguir dialogar. Agora, se o teu funcionário está escrevendo código, é um código limpo, não é limpo, e essas coisas, de fato, você talvez vá precisar de alguém mais específico, com conhecimento específico, que não precisa ser você, como um CEO, gestor de uma empresa, mas você pode ter alguém no teu time mais sênior com esse olhar também.
E aí agora, voltando a falar dos profissionais que são formados na 42, o que eles buscam na hora de escolher um projeto ou uma empresa para trabalhar? É remuneração? É desafio? Qual é a principal motivação do aluno da 42 na hora de escolher um trabalho?
Eu acho que o aluno da 42, e aí a gente vê cada vez mais essas gerações que vão chegando, eu vejo essa necessidade de em algum momento ter um espaço para ele usar todo o conhecimento dele, porque a 42 dá muita liberdade, né? Assim, ele estuda na hora que ele quer, então assim, não tem ninguém, não tem horário, não tem regra de presença, não tem nada disso, então ele é treinado muito a ter essa liberdade e exercitar isso na prática através dos projetos que ele realiza. Então certamente isso vai acontecer quando ele chegar na empresa, isso vai ser um choque. Essa tua pergunta é boa, porque numa reunião que eu tive com uma empresa, isso foi uma pergunta que eles fizeram. Olha, você está me dizendo que vai entregar um cara tão bom, que eu vou ter um problema dentro da minha empresa. Porque esse cara ele vai chegar com, né, um viés totalmente fora da curva, e o meu time lá está, né, tá lá montadinho, redondinho, coisa e tal. Então é um choque cultural. Então eu diria também que um dos cuidados que a gente vai ter com as empresas é essa coisa da cultura também. Trabalhar a cultura dentro da empresa para entender que, cara, ó, não dá para simplesmente você contratar e achar que o cara vai resolver os seus problemas. Você tem que preparar o teu time. Então, a gente, né, como organização, não vai se limitar somente a receber os alunos e formar e tal, e as empresas ficarem contratando. A gente nem quer só isso. A gente quer que a empresa entenda o seguinte, olha, nós como uma organização podemos te ajudar também dentro da tua empresa a reciclar o teu time, se você eventualmente precisar. Então, para que esse impacto seja minimizado. Mas um outro fato que você falou é que é muito comum surgirem startups, né? Ou seja, alunos também que não se encaixam em nenhum formato corporativo, eles vão atrás dos... Porque, naturalmente, eles têm a liberdade. A gente também estimula eles a resolverem os problemas da vida real deles. Tem alguns projetos que são bem legais, que a gente vê surgindo aí em outras 42... por conta de questões, por exemplo, teve um aluno que ele estava com sete meses de 42, estudando há 7 meses de 42, e ele desenvolveu um software porque o pai dele perdeu parte dos movimentos do braço. E ele ia de médico em médico e não conseguia avaliar se o problema era muscular ou neural. né? E ele desenvolveu um software botando uns eletrodos, né, para justamente fazer essa leitura. É neural ou é muscular? Então, quando ele dava o comando, mexe o braço, o software captava lá umas leituras. Ele estava olhando para um problema dele, né? Mas nada impede que isso evolua e vire uma solução para o futuro na área de saúde. Então, eles não são de background de saúde, são jovens, não estudam, nada disso. O que acontece é muito claro, assim, se o aluno não encontra na empresa o espaço que ele precisa similar, ou mais próximo da similaridade que ele tem hoje na 42, ele vai atrás da liberdade que ele tem de construir algo para ele próprio. Agora, tem casos, sim, a gente tem alunos que estão, de fato, procurando remuneração, querem ganhar um salário melhor, querem salário, então... É, e esses acabam se adaptando e ingressando nas empresas. Eu acho que a gente dá muita, voltando à palavra liberdade, né, para que eles possam conduzir da forma que eles preferirem a carreira deles.
Muito bom. Eu lembro que quando eu me formei, há muitos anos atrás, eu tive uma conversa com professores, orientadores lá, e o incentivo era sempre de fazer mestrado, concurso público ou trabalhar numa grande empresa. Eu nunca recebi um incentivo de criar um negócio, né, criar um produto. E eu acho muito legal essa liberdade e esse incentivo que vocês dão, né? E tem tudo a ver com o PBL, né, no final das contas.
É, com certeza.
Agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem ao primeiro jogo, né, que foi criado, que é aquele jogo do Atari. Funciona assim, eu faço uma pergunta e você pode responder só com uma palavra ou uma frase bem curtinha, tipo no jogo a bola vai e volta, beleza?
Beleza.
Do que você mais sentiu falta durante a quarentena?
Eu senti falta de andar de moto.
Qual é o seu melhor hack de produtividade no home office?
Ah, o meu melhor hack é aprender um ofício... usando as mãos, um ofício totalmente offline.
Legal. Se você pudesse fazer download de qualquer habilidade no mundo, qual seria?
Essa é boa. Eu lembro de ter ouvido essas perguntas. Essa pergunta foi, cara, essa é boa. Mas eu não sei. Não ficar velho.
Não é exatamente uma habilidade, né? Quer dizer, pode ser também, né?
Uma habilidade, né? Mas pode ser, vamos, pra não complicar muito.
Qual é o melhor superpoder? Viajar no tempo ou controlar mentes?
Viajar no tempo.
Se tivesse que apostar em uma tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria?
O ser humano.
Qual?
O ser humano, né? Nós, seres humanos, vamos mudar o mundo, com certeza.
Se você fosse presentear alguém que você admira com um livro, qual livro você escolheria?
Então, o livro que eu indicaria seria o Drunkard's Walk, que eu acho que é um livro que me remete a esse momento que a gente está vivendo, né? De que é um livro que fala, na verdade, sobre probabilidades e estatísticas, mas dizendo que, por mais linear que a gente tente fazer as coisas, né, de forma linear, projetos ou qualquer coisa, no fim, a gente olha para trás, acaba linear, tem muito pouco, né? E ninguém diria lá em 2019, 31 de dezembro, que a gente teria um ano como esse. Então, esse é um ano totalmente Drunkard's Walk.
Esse é aquele livro que ele fala da borboleta que bate asa na China e o efeito que...
Não. Não é esse, não. É um outro. Mas esse é um livro que... Ele é mais técnico, mas é bem interessante as teorias lá que ele descreve sobre essa... os estudos de probabilidade e justamente a falta de controle que a gente tem sobre isso. Né?
Aleatoriedade da vida, né?
Aleatoriedade da vida, perfeito.
Qual foi o melhor conselho que já te deram?
Na verdade, são dois e são contraditórios, mas um é... No mundo dos negócios, o mundo é mau e as pessoas são ruins. É um conselho negativo, mas é um conselho que sempre me deixou muito alerta. E o segundo foi acredite nas pessoas. Então, eles são contraditórios. Se você me permite, você pediu um, eu estou usando os dois. Porque também eu não quero ficar só com um, parece que é negativo.
E qual foi o pior conselho que já te deram?
Ah, tem vários. Mas eu diria que todos os conselhos ligados à educação, que não vale a pena, ou que não, isso não vai mudar, que isso vai ficar igual. Qualquer conselho para mim que ligado à educação que não vai dar certo... É um conselho que eu descarto, porque hoje em dia, né, com um pouco de experiência mais assim, sou todo ouvidos para esse mundo novo que a gente está vivendo.
Se você fosse um super-herói, qual seria?
Ih, cara, putz, eu vou remeter minha infância, eu seria o Homem-Aranha. Eu gostava muito do Homem-Aranha, gosto, né?
E qual é a habilidade ou característica que você acha mais importante encontrar num programador?
Eu diria que são justamente as características humanas, né, do programador. Eu acho que as características técnicas qualquer um aprende, mas as características humanas das relações, de você aprender a lidar com o meio, se adaptar ao meio, ter a velocidade de se adaptar às mudanças, eu acho que isso não tem preço. E eu diria que nem todo mundo tem. A gente está vendo agora um momento em que muita gente teve que se adaptar e tem muita gente sofrendo, né? Psicologicamente falando, né? A cabeça está dando uma travada. Então, essa é a maior virtude e característica que eu diria de um programador.
E se você pudesse escolher um mentor, qualquer pessoa no mundo, para te mentorar durante um ano, quem seria?
Cara, eu tenho alguns nomes que eu gosto muito, mas recentemente eu vi uma nessas lives aí, né, que a gente assistiu, do Jorge Paulo Lema. Eu gostei muito da postura dele falando de educação, né? Ele tá sendo falando com o tema, né, era educação, e ele é uma pessoa que, a parte da questão corporativa, ele valoriza muito isso. Então, se eu pudesse sentar com ele, eu sentaria. Seriam belas oportunidades de dialogar.
Bill Gates ou Steve Jobs?
Ah, cara, eu tenho um olhar de design muito forte, né? Então, é Steve Jobs. Não competências intelectuais, mas é justamente a parte do design, a habilidade do design.
E agora, a última pergunta, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
Ah, eu gosto do Mario. A Zelda, eu confesso que eu não sei quem.
O Zelda é um cara sem graça. Não é nem cara.
Não, mas eu gosto do Mario. Essa foi fácil.
Muito obrigado, Léo. Foi uma lição sobre educação, as inovações, os métodos da 42. A gente precisa de mais pessoas como você, mais iniciativas como essa aqui no Rio, liderando mais projetos da 42 aqui no Brasil. Uma última coisa aqui no Decode, a gente sempre deixa um espaço no fim do episódio para os convidados darem algum recado final, sei lá, a vaga aberta no time, um evento, novas turmas, os conselhos gerais. Então, tem alguma coisa que você queira dizer? Quais são as suas considerações finais?
Eu diria assim, primeiro agradecer muito pelo papo. A gente está aqui há bastante tempo e nem parece que passou bastante tempo. Espero que tenha sido produtivo, né, para quem também vai ouvir. E eu digo assim, a gente na 42 está sempre em busca de gente boa para ajudar a construir esse novo mundo aí, de principalmente falando de educação e tecnologia. Então, a nossa página na internet, né, www.42.rio. Se quiser trocar uma ideia com a gente, manda mensagem por lá. Eu que recebo os e-mails, então se você mandar um e-mail, vai chegar até mim. E no nosso Instagram, que é o @42rio, a gente coloca todas as novidades para quem tiver afim aí de saber o que, que vem aí para o segundo semestre. Se vai abrir oportunidades, se a gente vai estar com uma nova turma, processo seletivo, enfim. Mas não deixa de falar com a gente. Eu acho que tem sempre muita coisa bacana que a gente... Se nós, como 42, não conseguimos fazer, a gente pode tentar encontrar alguém que ajude.
Beleza, Léo. Muito obrigado. E você que gostou aqui desse episódio, não deixa de seguir a gente aí na tua plataforma de podcast preferida e entrar no nosso site e se cadastrar lá, porque além do podcast, a gente tem uma newsletter também super bacana, onde a gente resume os principais temas de tecnologia e empreendedorismo. E é muito legal. Obrigado, Léo, mais uma vez por participar e sucesso para vocês. Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!